Senhoras e senhores, começando mais um podcast, sua quarta temporada, e hoje a gente vai falar daqueles filmes que dão muito cagaço na gente, ou não, dependendo, né, porque tem gente que gosta, eu particularmente não gosto muito, mas é um tema legal pra gente discutir, que são filmes de terror, né, esses filmes aí, slasher, gore, trash, a gente vai discutir aí as categorias, os filmes que a gente gosta, os filmes que a gente tem cagaço e tudo mais. E nessa empreitada eu não tô sozinho, tenho aqui dois convidados aí, um especialista e o outro um semi-especialista, então por favor, convidados, se apresentem.
E aí galera, Alan aqui de novo na área, estamos aí para a quarta temporada para falar sobre um tema que está sendo cogitado de se discutir, não é de hoje, né? Eu sempre falei que esse tema não poderia faltar aqui, e aqui estamos nós para falar sobre filmes de terror.
Boa tarde, ouvintes. Aqui é o Fidel que tá falando. E, como já foi dito pelo Alan, estamos aqui para discutir esse tema tão amado e tão odiado, que é o terror no cinema.
Nosso convidado Fidel, que retorna de um hiato aí, de um exílio. Mentira, Fidel, mentira. Porque, para quem não lembra, o Fidel gravou um episódio com a gente na primeira temporada. Só que depois era mó difícil pra fazer Fidel gravar alguma coisa, então a gente conseguiu uma brecha aí. Como é que fala? A agenda ocupadíssima e lotadíssima do nosso querido guerrilheiro Fidel. E hoje a gente vai falar de filme de terror aqui, vai trazer muita coisa boa, muita coisa bacana. Então, né, apaga a luz do seu quarto, acende aquela vela e bora pro episódio. Ô, rapaziada, então, né, antes da gente começar a gravar aqui, eu tava até comentando com o Fidel, porque filme de terror é um negócio que eu não assisto tanto, né, alguns filmes só que eu assisto, que eu acho legal e tal, e tem uns que dão muito cagaço e dão muito, às vezes até arranca risada, dependendo aí do filme, dependendo da trecheira e tal. E aí, eu queria saber dos senhores qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o terror, né? Aquela pergunta clássica do Mais Um Podcast. Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o terror, cara? Porque eu lembro que o primeiro filme de terror mesmo que eu assisti foi o Brinquedo Assassino 3, que tava passando na tela de sucessos no SBT. E aí, sei lá, velho, devia ter uns 8 anos, alguma coisa assim, e meus primos me deixaram assistir Brinquedo Assassino 3, velho. E eu lembro que esse filme marcou muito na cena que, pra quem não assistiu Brinquedo Assassino 3, tem uma cena que o Brinquedo Assassino recebe um ferimento que metade da cara dele sai, aí fica revelando a carne viva, assim. Por causa lá do feitiço lá, que quanto mais a alma ficasse no corpo do boneco lá, mais ela ia ganhando vida, né? Ganhando tecido, carne, sangue e tal. E aí, no final, o boneco cai num ventilador, assim, explode. E aquilo me marcou pra caramba, velho. Então foi o primeiro filme de terror, assim, que eu assisti. E achei bem, bem legal na época, mas não é muito o estilo que eu gosto, filme de terror. Então... mas esse foi meu primeiro contato e eu queria saber de vocês aí qual ou quais filmes vocês assistiram aí pela primeira vez de terror.
Eu confesso que eu nunca vi Brinquedo Assassino, nunca perdi meu tempo, assim, porque eu vejo aquilo ali e parece ser muito estúpido. Aquilo ali eu não assisto, tá? Mas... não é te zoando, não, mas assim, Brinquedo Assassino... Não tem nem comentários, né?
Alan acabou de tomar aí uma suspensão de 5 episódios por não ter assistido e ainda ter falado mal.
Assim, eu já vi algumas cenas e realmente, pra época, podia ser uma coisa legal, mas pra mim está datado, né? Mas assim, vou contar a minha experiência, né? Vamos contar período... do pseudo-terror e período do terror, né? Então foram dois períodos aí pra minha vida com os filmes de terror. O período pseudo-terror foi um período que eu não terminava de assistir os filmes de terror, né? Eu tinha ali meus 6, 7 anos. Aí eu viajava muito pra BH, né? Ficava na casa de um primo meu, que era bem mais velho que eu, e ele alugava direto filme de terror. Era o que mais assistia era filme de terror, algumas vezes de ação. Aí eu acho que meu primeiro contato foi com Pânico, né? E eu lembro da clássica explicação que ele me deu, que só depois de adolescente que eu entendi, né? Que o Ghostface, eu chamava ele de Pânico, né? Ou o Pânico vai matar o cara ali, que eu pensava que Pânico era o nome do assassino, né? Ele fala, não, Pânico é a sensação de medo e tal, não é o nome do cara. Mas o cara não chama Pânico, eu não entendia isso, né? Nos meus auge dos meus 6 anos, né? Mas aí então teve Lenda Urbana, era só esses slasher, né? Aí, enfim, hoje eu já assisto eles, né? Eu já assisti Lenda Urbana, né? Na Netflix, porque eu tinha assistido quando era criança, né? Algumas partes. Aí achei, nossa, eu tinha medo disso, né? Eu era criança também. Mas o primeiro filme de terror que eu assisti na íntegra, aí é o período do terror propriamente dito, foi um filme do Stephen King, que é Rose Red, A Casa Adormecida. É um filme de modestas 4 horas de duração que você pode encontrar no YouTube para você assistir. Assim, é um filme que me deu muito medo na época. E hoje, e assim, tem pouco tempo que eu vi alguns trechos no YouTube e eu pensei, como que eu pude ter medo disso, né? Então, foi meu primeiro contato aí, foi com Rose Red. A partir de então, mesmo criança, ele já tinha uns 9 anos, eu sempre gostava que meus pais alugassem filme de terror e eu fui acostumando, né? Por isso que hoje em dia eu não ligo pra filme de terror, sabe? Eu vejo povo adulto com medo de filme de terror e eu não tenho, mas talvez porque eu tenha tido esse costume, né? Mas esse aí foi meu primeiro contato de verdade, aí foi com Rose Red.
Então, meu primeiro contato, primeiramente eu vou te pedir desculpa, Arthur, mas a gente vai ter que chamar a polícia para os seus primos. Porque colocar um menino de 6, 7 anos para ver Chuck, brinquedo assassino, não é muito saudável para criança. Mas bem, meu primeiro contato com filme de terror, quando eu tinha meus 7 anos, eu e minha irmã, novinhos, de vez em quando minha mãe trabalhava o dia inteiro, e de vez em quando ia uma moça cuidar da gente. Aí pra gente não comportar mal, pra gente comportar bem, ela começou a levar filme de terror pra gente assistir. E aí a gente comportava e ela falava, ó, se vocês não comportam, vem esse bicho do filme e leva a criança pro inferno. Aí a gente tinha que comportar. Aí o primeiro que a gente viu foi O Chamado, falando que a gente vê ele à noite, ficamos apavorados. Aí a gente viu Anaconda, a gente viu Cujo, a gente viu um de alienígena, o trashzão. Ela levou muito filme trash pra gente. Mas foi isso. Foi o primeiro. Eu sempre tive muita curiosidade também. Mas esse foi o primeiro contato. E depois disso eu só fui ter contato na minha pré-adolescência, quando eu já mudei pra Goiânia. Que eu tinha uns amigos aqui da rua e a gente começou a juntar pra assistir uns filmes. Aí daí eu tomei gosto, que eu já curtia bastante. Fui cada vez mais assistindo por mim mesmo, pegando umas coisas que eu já queria assistir pra ver.
Ô malandro, chama a polícia pra essa mulher também, viu? Mulher ameaçando vocês com a menina do chamado, velho. Credo! Nossa senhora, você tá doido. Puta que pariu. E, inclusive, O Chamado é um filme que eu, tipo, nunca vi também. Né? Se o Alan nunca viu Brinquedo Assassino, O Chamado é um filme que eu nunca vi. Porque, igual eu tava falando com o Fidel ali, velho, filme de espírito é um negócio que me dá um cagaço. E aí, tipo assim, é certeza de eu ver aquela menina de madrugada, assim, na minha casa, quando eu acordava de madrugada, assim, porra, é foda, velho. Na adolescência, assim, sei lá, eu nunca tive coragem de assistir O Chamado, não, velho. Eu ficava realmente com muito medo, assim, porque, puta que pariu, cara. Nossa senhora, dava realmente medo. Hoje em dia, não sei. Pode ser que hoje eu assista e ache engraçado e tal, mas sei lá, cara, eu tenho uma certa distância de filme de espírito, fantasma, assombração, essas paradas.
Ah, O Chamado é até tranquilo, cara. Ainda mais que ele é um remake, né? O americano é um remake de um japonês. Eu acho que é de 2002, então você não vai ficar tão assustado não, é muito antigo. Eu achei tranquilinho de ver, mas só na criança que assusta, né? Que é outra cabeça.
Porra, malandro, o Exorcista é um filme antigo também, eu não tenho coragem de assistir. Porque, pelo amor de Deus, velho, nossa senhora, eu lembro uma vez, cara, que o SBT fez uma exibição do filme. Eu acho que era, devia ser, ah, sei lá, depois, a primeira vez, depois de muito tempo, assim, e tal. Aí, na tela de sucessos, nossa, cara, eu fiquei morrendo de medo da propaganda do filme. Quem dirá o filme, então... Esses filmes, assim, eu tenho uma certa distância aí do terror.
Eu confesso que Exorcista foi um filme que me deixou com medo por muito tempo, assim, viu? Exorcista, realmente. E eu assisti, eu era novo, eu tinha menos de 10 anos de idade. Eu devia ter, foi nessa fase do horror, né, que eu assisti Rose Red e tal. Aí eu lembro que a VHS estava acabando, né? Estava o advento dos DVDs. Aí as locadoras estavam vendendo as fitas, né? As fitas de VHS. Aí o pai comprou um monte de filme de terror e dentre eles estava Exorcista, né? Aí eu assisti esse filme aí, eu tive que assistir de dia, porque não deu não. Foi um negócio que me marcou.
O Conselho Tutelar estará entrando, notificando cada um aí, porque todo mundo aí já viu filme de terror com menos de 10 anos.
Você está ouvindo mais um podcast.
E quais filmes de terror aí que vocês gostam mais? Quais gêneros vocês preferem? Vocês têm uma franquia de filmes preferida? O que vocês gostam mais? Gosto muito, igual eu tava falando com o Fidel aí, gosto muito de filme slash. Então, tipo, Jason cheatado lá, Jason com manha de invencibilidade e munição infinita e todas as habilidades no máximo, porque ele dá facada, mas ele pilota barco, atira flecha, com todos os bônus já liberados. Então, o Sexta-feira 13 é bem legal. Eu nunca tinha assistido o primeiro, assisti pouco tempo atrás, o primeiro é muito bom. Aí depois vem, né, porque o primeiro, dá um pequeno spoiler aqui, mas o primeiro não é com Jason, propriamente dito. O Jason é a partir do segundo filme, e a Máscara de Oki, ela entra no terceiro filme. Aí ficou meio pai, e depois ganhou um remake, eu acho que teve uma continuação, alguma coisa assim. E teve um crossover também com o Fred Krueger, né, naquele filme Fred vs. Jason lá. Eu também morri de medo de assistir quando era criança, e teve um dia que eu assisti lá na HBO, e, velho, eu rachei de rir, porque tem hora que é mó engraçado, e é isso, velho. Eu acho que o meu gênero preferido, assim, do terror, assim, é o slasher. Então, o Alan até citou o Pânico aí. Eu lembro de quando eu tava fazendo faculdade, assim, passar o domingo assistindo Pânico 4 no Megapix, e era mó legal e tal. E esses filmes eu gosto, né? O filme slasher eu gosto. Aí, agora, outros gêneros, assim, eu não sou tão fã assim, não.
Putz, assim, tô tentando lembrar, assim, de filme que eu gosto de terror, velho. Assim, eu vou criticar antes de falar, porque eu já não vou precisar defender, né? Mas eu sou extremamente contra essas franquias de terror atuais, como Annabelle e afins, como Atividade Paranormal e afins. Eu não gosto, sabe? Essa massificação é uma receita repetida, eu não curto muito. Mas eu tenho uma exceção, assim, dos mais recentes, porque eu não vou lembrar os mais antigos, mas eu gosto de Invocação do Mal. Invocação do Mal, não a Annabelle e os derivados, não. Invocação do Mal, concentrado no Ed e na Lorraine Warren. Eu gostei os três, assim, mesmo que o pessoal não tenha gostado do último, assim, eu gostei dos três, mas realmente o primeiro é o melhor. Gostei, assim, de Invocação do Mal, dos mais recentes. Antigos, realmente, eu gosto do Chamado. Chamado 1 e 2, né, o 3 já é uma coisa aí que... para uma discussão mais aprofundada, né. Mas são filmes de terror que eu gosto, mas... Teve um assim que eu vou dar um destaque aqui, que eu gostei bastante, porque foi talvez o único filme de terror que me deu medo depois de eu adulto. É A Autópsia, que é uma mulher que aparece o corpo dela, né? Aí eles vão. Aí parece que tem uma. O médico legista, né? Não sei se é o cara da. É o legista lá. Era um negócio de família, né? A clínica lá, digamos assim. Aí era o pai e o filho que ia fazer essa autópsia. Então são só esses dois personagens e o que, que vai acontecendo ali durante a autópsia. Cada vez que eles vão abrindo essa mulher, as coisas vão ficando mais cabulosas, sabe? E assim, foi um filme que mesmo depois de adulto, assisti sozinho no escuro em Ribeirão Preto 2017. Aquele filme me deu medo, viu? Autópsia, vocês podem anotar aí. Se vocês querem realmente sentir medo, vocês assistam ele. Eu assisti ele mais de uma vez, que eu assisti com contatinhos, né? Porque, assim, é um filme bem legal pra você assistir com os contatinhos também.
Bem, de gênero, assim, que eu mais gosto, a found footage, que simulam filmagem. Eu comecei com Atividade Paranormal. Todo mundo conhece, acho que todo mundo já viu. E tive uma época da minha vida que eu só assistia aqui. Tava com a galera, pesquisava na net pra saber quais que existiam. Aí ia atrás de coisa que eu nem sabia, quer dizer, eu explorei bastante. Mas o que me prende mais hoje foi aquele que o pessoal chama de terror psicológico, né? Que é mais focado em atmosfera, que não tem tanto susto, foca mais na galera, que tá história. Aí esse tipo de filme me prende mais hoje, mas sinceramente eu costumo gostar de quase tudo, curtir de tudo um pouco. Gosto de terror cósmico, dependendo, e vai de cada coisa. E esse Autópsia é muito bom, eu vi ele, eu gostei bastante também.
Aí, eu tô falando, os trem que a gente sente medo, caga de medo aí, o Fidel adora, dá risada, assiste aí na hora do almoço, no café da manhã e tal. Fidel é um nível acima aí, do sommelier de terror.
Eu vou tentar puxar a sardinha pro meu lado, mas eu também já assisti vários dos filmes considerados mais obscuros, os mais traumatizantes, né, da face da Terra, né, tipo assim, Serbian Movie, eu já vi, né. Eu já vi esse tipo de filme aí, né, Mártires, né, esses filmes que são tem até uma conceituação cult, né? Mas eu, aproveitando que o Fidel falou, eu não gosto de found footage, não gosto de jeito nenhum. Não teve nenhum que eu gostei de found footage, eu gosto de filme gravado normal, parecendo que é um documentário, pra mim não presta, é ruim mesmo. E slasher, eu gosto de muito poucos filmes slasher, mas o Fidel falou de um estilo aí, que é uma coisa mais nova, né, que eles estão começando a explorar agora, que é o ambiente, né, o neo-horror. Eu gosto bastante, né, para quem não está muito familiarizado, né, são filmes tipo A Bruxa, tipo Hereditário. A Bruxa, pessoalmente, eu não gostei muito, não, mas talvez seja porque foi meu primeiro filme desse estilo que eu assisti, então não peguei muito a ideia, né, mas depois que eu vi Hereditário, eu curti bastante. Assisti, assim, Midsommar com uma expectativa grande, não atendeu tanto, mas não é um filme ruim, é um filme até legal. Mas desses filmes novos e de ambientação, o Hereditário é um que vale a pena, e quem não assistir, pegar pra ver, que é bem interessante.
O Hereditário eu até peguei pra assistir aqui, tá até no HD externo ali, não assisti ainda, mas o A Bruxa eu gostei pra caramba. Eu assisti, nossa, achei muito doido. Cara, aquele. Na parte ali do. No finalzinho ali. Ali me deu um cagaço, porque o filme me prendeu a atenção muito, porque você fica toda hora. Véi, o que tá acontecendo e tal, não sei o quê. Criança some e tal, não sei o quê. Cadê? O que tá acontecendo? Aí no final. Puta que pariu, véi. Você tá doido, é foda, mas eu gostei. Midsommar eu não vi, nem o Hereditário, como eu já tinha falado. E um que meu primo também me indicou pra assistir, velho, e tô devendo também, é o Farol, não sei se vocês já viram também, que é nessa mesma vibe aí, tô devendo aí pra sociedade assistir o Farol, que dizem que é muito bom também.
Também estou devendo e vou ser herege em falar que eu estou desanimado a ver, porque ele é preto e branco. Mas é um filme que eu tenho muita vontade de ver, o Farol. É, eu vou colocar na minha lista aí de filmes pra baixar e assistir.
Olha, vou confessar que Hereditário é um dos filmes que me deu medo. Que eu vi e fiquei uns dias pensando ali nele. Nossa, um cagaço. Rapaz, é um filme pesado. Mas esse rolê que o Alan falou, de Neo, eu não achei um rolê tão novo assim, não. Lá atrás já tinha uma galera que filme assim, tem o Iluminado. Tem um antigão que eu acho que chama A Marca da Pantera, que eu não assisti ele. Mas dizem que era assim também. Tem um que eu vi que chama As Diabólicas. É desse naipe pra caralho. Então, mas tá muito em alta agora, né? Esse pós-horror. Que é como se fosse um terror bom, que o pessoal fala. Que eu não concordo, né? Um terror à frente ali.
É um negócio tipo assim. É um negócio tipo de. Assim, não é um terror bom ou terror, mas é tipo uma nova. Nova não, né? Mas é uma outra abordagem de terror, né? De, como você falou aí, de pegar um ambiente e tal, não focar tanto em sangue, essas paradas, igual no, na Bruxa mesmo. Cara, não tem tipo. Sabe? É só aquela família lá de colonos e pronto, né? E é isso, é a história girando ali, né, naqueles quatro. Então é muito doido assim essa abordagem, porque no década de 90, 2000 ali, década de 80, 90 e 2000, assim, tinha muito slasher, então surgiram várias franquias e tal, não sei o que, eu acho que deu uma saturada também, né, desses slasher e tal, e aí hoje a galera já tá explorando mais essa dinâmica aí do, né, do terror, esse pós-horror aí que o Fidel tá falando, né, o do ambiente, né, questão de prender atenção ali naquele espaço e não ir além, então é bem, bem interessante.
Eu até falei errado, é pós-horror, eu tinha falado neo-horror, mas acho que o neo-horror até que ficaria melhor, né, porque uma modalidade nova, né, não depois daqui, não, porque o terror continua, só tá diferente. Mas igual o Midsommar, ele quebra todos os paradigmas de filme de terror. Todos os eventos assim mais drásticos acontecem à luz do dia. É assim, é realmente a ambientação e o contexto que te geram medo, né? Esse pós-horror é muito relacionado ao psicológico, né? Então é bem interessante e é muito subjetivo também. Então eu acho mais interessante, né? É um terror menos explícito.
Sim, e é uns filmes muito minimalistas, né? Então tem vários detalhes que são menores, mas que vão falar coisa pra caramba. Algum momento, algum olhar pique de alguma pessoa. Você já vai sacando que tem algo errado ali, que não tá tão bem as coisas.
Então, aproveitando aí essa deixa aí de detalhes e de elementos do enredo e entre outras coisas, o que vocês acham aí que é a receita, entre aspas, né, de um bom filme de terror, porque a gente já, né, a gente falou aí de vários estilos, né, slash, né, tá falando aí do pós-horror aí, que é mais psicológico e tal, não sei o quê. O que é que vocês acham que assim, tem que ter, não pode faltar num filme de terror? Além de adolescentes burros, porque na maioria das vezes eles que são o carro-chefe da trama.
Eu vou falar aqui primeiro, mas se o Fidel sempre, né, o cara é mais entendido que a gente, se ele falar alguma coisa eu posso comentar, mas assim, eu acho que a receita do filme de terror bom é a originalidade, porque é o seguinte, igual Atividade Paranormal, é considerado um filme bom, mas é mais do mesmo, já deve ter uns 8 Atividade Paranormal, é tudo a mesma coisa, assim. É simplesmente massa, não quero ofender, mas assim, é como se fosse música de carnaval, não é? Assim, é uma comparação bem grosseira, né? Assim, é mais do mesmo, assim, não acrescenta nada, mas quando você vê um filme diferente, ele te chama atenção, sabe? Eu acho que torna aquilo bom. Não é uma coisa feita pra massa, né? A maioria do terror hoje é feito pra massa, porque é tudo comercial, é pra vender. Mas um filme de terror bom é um filme de terror original, uma temática nova, né? Por isso que esse pós-horror é tão da hora, porque as temáticas são sempre diferentes, né? Sempre quebrando, assim, os clichês, né? Igual de adolescentes burros, ou igual esses found footage que depois já a Bruxa de Blair aí saiu a rodo, né? Tudo mais do mesmo, né? Assim, na época, Bruxa de Blair ali tinha quebrado um paradigma, né? É diferente, né? O que veio depois não é bom justamente por quê? Porque não era original. A Bruxa de Blair era bom por quê? Porque na época aquilo ali era original. Ou se tivesse tido um found footage antes, eu não sei, talvez tenha tido, mas não ficou, marcou tanto igual a Bruxa de Blair, né? Então, pra mim, a receita de um filme de terror bom é a originalidade, seja slasher, seja qualquer tipo de estilo, de subgênero do terror.
O Bruxa de Blair foi o primeiro e que começou estranho de found footage, e ele teve a façanha de fazer, né, os caras fizeram um filme com pouquíssimo orçamento e tal, e eles conseguiram a façanha de vender o filme como se fosse uma parada que aconteceu. Eles acharam o negócio, né? Por isso que chama found footage, né? É tipo filmagem encontrada e tal, porque os caras fizeram um marketing tão bom que, sabe, revolucionou mesmo. E eu, nesses found footage, eu vi uma vez um que acho que era, o nome dele é A Filha do Mal, alguma coisa assim, que sempre aqueles negócios, sempre esses found footage assim, ou filme de terror mais novo assim, eles querem dar uma chocada. Aí eles chegam e falam assim, ah não, porque esse filme é um filme que é a cena de um exorcismo e não sei o quê, que o Vaticano proibiu a divulgação. Ô, velho, puta que pariu, velho, que história de carochinha do caralho, velho. Esse filme eu rasgo de rir, velho. Então, tipo assim, esse A Filha do Mal, se eu não me engano, ele é isso, ele é contado através de várias câmeras, né? Então é webcam, é câmera que tá no carro e não sei o quê. E, cara, sempre tem esses avisos de sabe, ah, não, porque o Vaticano proibiu a... Véi, se o Vaticano tivesse proibido, ninguém tava sabendo, véi. Não querendo ser teórico da conspiração aí, não, mas, cara, essas paradas não, sabe, é um puta de um marketing, mas pra mim é um marketing furadaço, fraga. De que falando aí de que, ah, o Vaticano proibiu, a Opus Dei está envolvida. Sei lá, véi, é muito esquisito, é muito, muito apelativo, muito sensacionalista.
Tem uma história muito engraçada com um filme nesse estilo de filmagem também. Que eu lembro que ia lançar e era tipo esse rolê da perdida, só que num lugar, numa terra que tinha dinossauro. E o marketing da galera foi um pouco tipo, tentando seguir essa linha, sabe? Sumiu a galera, aí acharam as filmagens e tinha um dinossauro no lugar. E o filme começa falando, olha, as filmagens são reais. E o governo queria esconder e tal. E eu fiquei, gente, quem que vai acreditar nisso? É que de novo, pra você ver o nível que chega, né?
Malandro, tem gente que acredita que vacina tem chip. Você acha que esse filme, não, o cara não vai levar esse filme a sério? Foda, né, malandro? É foda.
Não, eu tô só rindo mesmo. Eu faço questão de gravar minha cisada. Porque eu acho esse negócio do baseado em fatos reais, ainda é o mais tolerável, né? Mas esses do found footage, né? Essas imagens reais proibidas do Vaticano. Eu, inclusive, quando eu vou assistir filme de terror com os meus pais, se fala alguma coisa de baseado em fatos reais, alguma coisa assim, já é até um sinalizador para os meus pais. E esse filme aí é ruim, então, porque já começou falando bosta, né? Então, eu acho sensacional. Inclusive, hoje em dia não é muito comum ver essa coisa baseada em fatos reais, filme de terror, né? Porque eu acho que a galera já viu que isso é conversa pra boi dormir, né?
Ah, eu também acho que deu uma diminuída. E eu acho que, sei lá, a galera tá querendo mais ver esses filmes mais autorais aí, tipo aquele diretor mesmo da Bruxa, né, que vai lançar esse ano, eu acho, o ano que vem, aquele filme que chama...
Ari Aster.
É, que chama O Nórdico, né? The Northman, que é de um viking lá que procura vingança e tal. Então acho que a galera tá procurando uns filmes mais assim, né? O mercado, pelo menos, tá dando mais atenção pra esses filmes assim e tal. Porque, igual, tem anos que a gente não tem, por exemplo, um Sexta-feira 13, né? Eu acho que o último filme foi 2010, 2012, alguma coisa assim. O Halloween tá ganhando respiros, assim. Então teve lá o Halloween de 2018, eu acho. Corrija aí, Fidel, se eu estiver enganado. E teve um ano passado. Então, tipo assim, tem uns negócios que estão bem em desuso mesmo. E o baseado em fatos é outro. Que quando tem lá a fita proibida pelo Vaticano, galera não compra a parada, velho. Porque, putz, é só um filme de terror muito ruim, assim, que provavelmente o Oswaldo do Trecheira Violenta vai fazer um vídeo e dar uma nota ruim pro filme, porque o filme é ruim. Então é só um marketing mesmo pra tentar dar uma disfarçada num cheiro de merda que esse filme tem.
Mas, ô Arthur, vou aproveitar a deixa aí, né? Tô falando aí de uma pessoa, não conheço esse cara aí, não. Ele é youtuber, alguma coisa assim, que fala de filme?
Ele tem um canal, ele tem então... um canal chamado Trecheira Violenta, fala de filme de terror. É só filme de terror que só.
Eu sigo três canais no YouTube de filmes em geral. Um deles é de terror, na verdade filmes cult, mas em geral é terror, né? Que é o Refúgio Cult, né? Eu acho que o Fidel conhece esse canal. Assim, eu já comentei com o Fidel, eu quero falar aqui pra caso alguém conheça esse canal no YouTube. Assim, eu acho o cara sensacional, ele entende muito cinema. E eu fico, assim, chocado com como que esse cara consegue assistir tanto filme doentio numa semana pra gravar filme. Assim, se eu assistir um filme do tipo dos filmes que ele assiste, primeiro que eu demorar 50 anos pra achar esses filmes raros que ele vê, né? Aí depois ele assiste vários deles, são filmes uns mais doentios que os outros, né? Taxidermia, tem um chamado Gumo, que tem um menino esquisito comendo um macarrão deitado numa banheira com água verde lá, é umas coisas muito bizarras, sabe? Eu não sei como é que esse cara não fica perturbado da mente. Mas eu queria deixar isso porque eu não assisto muito esse tipo de filme, não é nem porque me deixa impactado, mas eu gostaria de comentar aqui porque vou colocar num patamar diferente, né? Tem uns filmes trash, os filmes sobrenaturais, que é de demônio, espírito, os found footage e do pós-horror. A gente tem que colocar uma quinta classe aí, que é esses filmes mais bizarros, né? Tipo Serbian Movie, Holocausto Canibal. Eu acho que, assim, o Fidel poderia... O Fidel, que eu acho que assiste mais esse tipo de filme que nós dois. Ele poderia falar um pouco mais desse tema aí, ó, porque é interessante, talvez tenha algum ouvinte que goste desse tipo de filme, assim, mais, assim, no nível mais extremo, né, de pegar aquele iceberg, né, aí é bem no fundo, né, do mar, né, tipo a deep web dos filmes de terror.
É foda que vocês falam como se eu fosse um cara sádico pra caralho, que gostasse de ver esse trem extremo de coisa. Arthur mais cedo falando, não, Fidel vê o Holocausto Canibal na moça, ó, tá comendo ali, comendo um hang e vendo o Holocausto Canibal. Não é pra tanto. Eu conheço alguns filmes mais pesados, sim, mas eu tenho medo pra caralho, eu fico chocado pra cacete. Só que filme extremo que o pessoal fala, ou violento pra cacete. Mas eu acho que tem um terror que é mais gore, tem um subgênero ali, tem alguns subgêneros que são mais pesados, né? Tipo, porque tem aquele body horror que o pessoal fala que é filme focado... Tema pesado aqui, ó, mas filme focado na mutilação humana, do corpo humano, tipo aquele A Mosca e tal. Aí tem aquele torture porn, que é filme que tem tortura, pra gente sádica, aquela que quer ver, o Albergue. Tem uns filmes que são mais pesados. Mas eu não costumo gostar muito, eu não costumo curtir muito, porque às vezes a violência é gratuita. Já vi diretor de filme assim, olha, meu filme não tem essa falácia de levantar questão social, essa porra não. Meu filme é pra gente sádica mesmo. Porque é o que a maioria é. Mas depende muito do filme, tem coisa interessante. Esse Acerbia Movie mesmo, apesar de eu não gostar muito, eu descobri que o cara que fez ele tem toda uma crítica pra Sérvia, pra história ali do país, das merdas que o país passou. Tem aquele Saló, ele também tem toda uma crítica ao fascismo italiano.
Só um negócio aqui, credo, você falou aí do Saló, 120, como é que é, 120 dias de Sodoma?
Sim.
Caralho, velho, puta que
aquele
pariu.
Não,
eu já espero muita coisa, porque é o filme que é baseado, acho que num conto, num livro do Marquês de Sade. E o cara, puta que pariu, é o cara que dá nome à palavra sadismo, velho. Então você pode esperar uma porrada de desgraça, mano.
Sim.
Puta merda, puta que pariu, velho. Eu tinha esquecido dessa porra desse filme.
E este filme, nossa, este filme, cada um do... Eu acho que eram quatro fascistas ou cinco e os jovens lá, né, que eles pegaram para fazer os diversos tipos de sodomia. Realmente é por causa desse Marquês de Sade mesmo, né? Um conto tal. Mas cada um dos fascistas, né, representava uma face do fascismo, né? Um era o autoritarismo, outro era, sei lá, a censura, era alguma coisa assim, totalmente metafórico, né? E existe uma história muito, muito pesada por trás da produção desse filme aí. Eu não lembro direito, porque eu vi isso no Refúgio Cult, inclusive, o cara explicando. Então, quem quiser dar uma conferida, é bem interessante a história por trás desse filme, viu? É bem interessante mesmo.
É meio que isso que você falou, e os caras que fazem isso com o jovem, eu acho que cada um representa um poder também. E tem um específico que eu fui ver depois, eu acho que foi com o Refúgio Cult também. Desse cara mesmo, que é um dos fascistas que sequestram esses jovens, eu já vi muita gente falar que ele é meio que uma caricatura do Mussolini, que é meio que uma representação que o diretor quis fazer do Mussolini. Se foi isso ou não, eu não sei, mas o diretor foi morto depois que ele fez esse filme.
Sim, ele foi assassinado, né? Assim, e ainda fizeram um monte de tramóia pra parecer que não foi assassinado, né? Esses caras atropelaram ele, né? Foi passando por cima, ia e voltava, dava ré. Foi um negócio terrível, né? As histórias por trás do 120 dias de Sodoma.
Que loucura, velho. Nossa senhora. E olha que eu nem vi esse filme, hein? Eu conversando com o Fidel aí, gente, falando dessas paradas. Mas ele figura naquelas listas lá de filmes mais perturbadores e não sei o que e tal. Sempre tem um Pink Flamingo da vida aí, tem o Saló, tem o Serbian Movie e outros aí que mexe bem com a mente aí da garotada.
Você está ouvindo mais um podcast.
E esses filmes é muito doido, porque o terror, assim como filmes de ação, tem muita coisa boa, clássica, assim, e tem muita coisa trash, velho. Então, tanto que tem uma página do Instagram, chama Movies We Love, que eles estão fazendo uma série dos subgêneros do terror, né, indicando, mostrando as características de cada um e como que cada filme encaixa, né, nesses subgêneros. Então, tipo assim, o terror tem muita coisa foda, mas também tem muita coisa merda, velho. Tem muita coisa, assim, que é completamente piroca da cabeça, tipo tomates assassinos, né? Palhaços assassinos de outra dimensão, do espaço, eu não lembro como é que é o título do filme. Cara, é um filme muito bunda, velho. Cara, e são ruins de propósito. Então, tem esse subgênero aí que é da trecheira e da coisa tosca mesmo, assim, que é... Acho que é legal ter, por mais que é tripudiado, porque aumenta a variedade e aumenta também essa coisa do terror, né? Você fala de terror, você tá falando de várias coisas. Então você tem que meio que dar uma especificada no que você tá falando do terror.
De trecheira.
Então é bem legal.
Trecheira tem um filme que vale, que não é aquele. Não é apelativo, tipo tomates assassinos, ou tipo vagina dentada, não, mas Tem um trash bem válido de assistir. Só dá pra dar umas boas risadas porque é muito cômico. Que arraste-me para o inferno, né? Assim.
Nossa, esse filme, cara, ele... eu assisti também. Nossa, cara. Eu não sei, velho.
Eu tive nojo desse filme. Tem coisa que eu lembro dele que eu meio que sou mal.
Nojinho.
Ele é muito engraçado porque, tipo assim, ele começa mó filme de terror e tal, não sei o quê. Aí, velho. Do nada, o filme passa a ser meio comédia e por causa daquela velha lá que vai pedir um empréstimo, eles negam o empréstimo pra ela. E aí começa o inferno.
E assim,
ela joga uma praga na mulher, velho. É muito engraçado, é muito engraçado.
A mulher, a bancária lá é muito azarada, né? É assim, tudo dá errado, né? Eu não quero dar spoiler, não, mas na hora que ela pensa que o trem deu certo, né? Que ela... assim, ela fez um negócio lá, aí ela tinha trocado os papéis lá e, nossa, fiz errado, coloquei a carta errada no lugar lá. Assim, é muito azarado. É a hora que começa a sair sangue do nariz dela, aí ela tampa uma narina, começa a sair da outra, sai um jatão de sangue, é muito engraçado. A luta dela com a velha no estacionamento, que ela... enfia uma régua na boca da mulher, aí a mulher trava a régua com o dente, aí a mulher fica tentando cuspir a régua, assim, vocês têm que assistir esse filme. Nossa, ninguém pode morrer, assim, tinha que ser pré-requisito, assim, nas empresas, na entrevista de emprego, se você assistiu Arraste-me pro Inferno, assim, tem que assistir. É um trash, assim, que... deveria ser o melhor trash que já inventaram e que vai existir.
É o famoso trash de milhões de dólares, né? Porque é tipo Independence Day. Independence Day é um filme B com orçamento milionário. Então é a mesma coisa desse filme. E esse filme é dirigido pelo Sondheim, né? Então por isso tem essa coisa do terror e tem a questão da comédia também. Porque o Sondheim fez a mesma coisa lá no... como é que chama o filme? É Noite Alucinante? É o Evil Dead, o primeiro Evil Dead. Então ele faz esse negócio meio terror, meio comédia, e ele fez esse Arraste-me pro Inferno, que é mó engraçado. Ele é engraçado, tem hora, assim. Tem hora que dá medo e tal, mas tem hora que é muito engraçado.
Você está ouvindo mais um podcast.
Eu queria saber de vocês aí qual filme... de terror vocês gostam aí, que vocês recomendam aí pros ouvintes?
Mano, eu tô pensando aqui, me dá uns 2 minutos. Eu realmente não tô lembrando, principalmente que o Facebook sumiu com as minhas opções curtir de filme. Lá tinha, eu ia lembrar, mas infelizmente eu não tô achando. Deu 1 minuto.
Ah, mas falar de um filme favorito é difícil. E terror é um gênero muito amplo, então é coisa pra caramba. Tem aquele filme que você lembra, nossa, fiquei com medo pra caralho. Mas aí você lembra do Evil Dead e fala, caramba, eu gostei pra cacete desse filme, achei divertido. Aí tu lembra de outro que você gostou também, que você curtiu a história. É difícil pegar um que você tenha como favorito, que te marcou. Eu mesmo, ó, tem vários que eu vou falar. Poderia gastar 1-2 horas só falando de vários filmes que marcaram, que eu gostei pra caramba. Que estão ali entre os meus favoritos.
Mano, como que eu posso ter esquecido? Meu filme de terror preferido é A Chave Mestra. Só vou falar isso.
Vou ter que olhar aqui porque eu não... Chave Mestra. Porque eu não conheço esse filme. Ah, um filme também que assim, não é meu preferido, mas que eu gosto bastante. Porque, assim, todos os filmes do Stephen King... todos os livros de Stephen King, praticamente, eles viram filme, né? Então tem um que eu gosto bastante, que é o Carrie a Estranha, mas é o primeiro. Não é aquele com a Chloe Moretz, não. Aquele filme lá, nossa, aquele filme lá é bunda. Véi, o primeiro Carrie a Estranha, eu acho que ele é o único, porque acho que ele teve umas 3, 4 versões, mas pra mim ele é o único que dá medo, de verdade, porque assim, cara, ele é bizarraço, bicho, e nesse filme a Carrie Estranha, realmente ela é estranha pra caramba e tal, e a cena clássica lá do do baile no ginásio, tá muito mais foda que em outras versões, principalmente essa mais recente. Então, tipo, Carrie Estranha, eu acho que é um filme que eu gosto bastante também. Outro que ele varia entre o filme, o trash e o terror, também baseado na obra de Stephen King, é o Cemitério Maldito, né, que é o ganhou até a música do Ramones lá, que é o Pet Cemetery. E esse filme tem um elemento também que me dá muito cagaço em filmes de terror, que é a criança assombrada. Véi, filmes de terror que tem criança, musiquinha de criança, alguma coisa assim, meu irmão, é cagaço na certa. Então, esse filme, ele tem esse elemento, assim, o antigo, dizem que o remake é meio ruim também e tal. E o outro, que eu gosto também do Stephen King, que esse é um terror de espírito, mas ele é um terror de espírito mais leve, que é o Christine e o Carro Assassino. Que ele também, pelo nome, assim, parece que é uma coisa mega trash, tipo aquele Huber, o pneu assassino, que é um pneu que vai matando pessoas ao longo da estrada. Mas o Christine é muito massa, velho, e ele é um... pra quem não conhece, ele é um carro que tem um espírito mal nele lá, que, né, no livro é do antigo dono, mas no filme deixa entender que é uma parada... desde sempre. Então, o Christine e o Carro Assassino é um filme que eu... Esses três filmes, né? Carrie Estranha, o Cemitério Maldito e o Christine e o Carro Assassino são um filme que eu gosto, de terror, que eu gosto. E que toda vez que passa na televisão, alguma coisa assim, eu assisto, porque eles são bem legais, cara. Eu gosto bastante desses três filmes.
Mas olha, se eu for falar de filme favorito, é um pouco difícil, igual eu falei. Mas os que vem na cabeça, aquele Babadook, eu achei de 2014, que eu achei ele da hora pra caramba. Ele, igual a gente tava falando, ele é mais atmosférico, é mais detalhista. E ainda assim, ele deu medo pra cacete. Aquela mulher lá, quando ela começa a ficar despirocada da cabeça, é uma coisa assustadora. Dá medo pra caralho daquela mulher. Aí o outro que eu gosto também é um de 2003, que chama Medo, que é lá da Coreia. E você assiste e você vai tendo que entender por si o que é a história do filme, o que, que o filme quer contar. E ao mesmo tempo é um filme que dá medo pra caralho, porque os protagonistas estão numa casa que tem uma coisa errada, que tem algum bicho lá. Aí você fica tenso toda hora, você fica sem saber o que, que vai acontecer. E ele te surpreende toda hora também. Aí é um que eu gostei bastante de assistir. E o outro, acho que tem o Audition, que é um de 99. Eu gostei dele porque ele começa igual uma história de romance simples, bonita, fofinha. E aos poucos vai virando um filme de terror pesado pra cacete. Inclusive eu não indico pra quem é sensível, porque o final dele é violento pra caramba.
Malandro, você falou aí do que o filme que começa com uma história de romance, vai ganhando aí contornos de terror e tal, fica pesado. Cara, eu tive essa mesma coisa com o Corra, né? Mas o Corra não é tipo assim, uma coisa pesada, violenta, assim, tal de coisa. Mas ele começa assim, como um filme de, sabe, um casal interracial, não sei o quê, que você acha que vai... vai falar de racismo e tal, e aí a mulher você acha que é mó antirracista, não sei o quê. E no final, malandro, tem um monte de merda e vai destrambelhando aqui trem. Velho, o Corra é um filme, sério mesmo, é um filme meio de terror assim e tal, que, cara, é muito foda, velho. É muito foda, porque você começa numa vibe e vai numa vibe totalmente diferente, assim. E, cara, você fica, como assim, velho? Isso é coisa de maluco. Mesma coisa também do Us, né? Os dois do Jordan Peele, que o Us, né? Ou Nós, como é chamado aqui no Brasil. Ele também, cara, muita gente não gosta muito dele, não. Mas, cara, ele tem umas coisas ali que me dão um cagacinho, viu? Então, cara, esse filme... Não, bicho, esses dois filmes, velho, do Jordan Peele são muito... Muito fodas, velho. Muito bons mesmo e que eu gostei bastante aí do terror atual, né? Que experimentando aí novas coisas. Outras... Novas não, né? Mas outras roupagens, outras coisas. Então esse filme foi bem bacana aí de assistir. Esses dois filmes, né, foram bem bacanas de assistir.
Você está ouvindo mais um podcast.
Ô, Fidel, agora eu queria que você desse uma palavrinha pra gente sobre Acampamento Sinistro, porque esse filme eu não assisti, mas eu vi um vídeo do... Eu fiquei sabendo desse filme através do nosso querido Oswaldo do Trecheira Violenta. E, cara, depois eu vi um vídeo do Max Valarezo, do canal Entre Planos, que ele falou desse filme. E, cara, puta que pariu, aquela coisa do final me pega de... Velho, eu fiquei uns 3 dias pensando naquilo. E eu lembro que quando eu... Teve um dia que eu fui... Aí, por isso que eu não gosto de ver uns filmes de terror que são mais expressivos, assim, porque eu fui fechar, já tava escuro, eu fui fechar a cortina. E aí eu fiquei vendo aquela... Vinha na minha mente, assim, aquela expressão do final lá, velho. E puta que pariu, que filme perturbador, meu Deus do céu. Então eu queria que você comentasse aí e apresentasse esses filmes, esse trash desconhecidaço aí pra galera que não conhece. Essa maravilha aí chamada Acampamento Sinistro, porque você gosta desses filmes aí que ninguém conhece. Não porque você é um sádico, mas porque você é um curioso. Então, fala pra galera aí suas impressões sobre Acampamento Sinistro.
Nossa, então, você vai se decepcionar se eu falar que eu não assisti esse filme. Mas o que acontece, meu caro? Eu tinha interesse em ver ele, só que eu fui pesquisar, fui vendo umas cenas. Ele não é um filme de terror pesado, quase no nível desse A Morte do Demônio. Só o final dele que chocou pra cacete, que eu já vi também, é bizarro pra um caralho a cara daquela mina. Não é bem uma mina, né? É difícil dizer. Mas, tirando o final, um filme tranquilo de assistir. É mais ou menos tranquilo.
É, porque, tipo assim, pra quem não conhece a trama do Acampamento Sinistro, é porque, assim, o Sexta-feira 13 fez um puta de um sucesso, né? E aí começaram a vir os genéricos dele, igual tipo Rock Balboa fez sucesso, aí depois veio O Campeão, veio o filme de boxe e tal. Aí o Acampamento Sinistro, a trama toda dele é passada num acampamento e tal, e começam a ocorrer assassinatos lá que ninguém sabe quem que é. E aí no final é revelado quem que é o assassino. E tipo assim, essa cena da revelação é que tipo assim, é que faz o filme ser mó famoso e tal, porque... Tem, né, eu não quero dar spoiler, porque eu quero que as pessoas vejam, pesquisem sobre esse filme e depois vão lá comentar com a gente aí o que acharam. Mas, cara, esse filme, cara, é, quando eu vi lá os vídeos lá do Marcos Olares e do Oswaldo na Trecheira Violenta, e, cara, eu falei assim, mano, quem que pensa um filme desse, bicho? Você tá doido? E, cara, realmente, assistam esse filme, porque ele é bem, parece ser bem interessante, e ele é um terror meio cult, assim, porque, apesar de ter essa vibe meio tranquila, mas até a hora de que começam os assassinatos e tal, mas ele ganha esse coisa cult, esse contorno cult, por causa justamente do final dele. Né, que foi uma coisa que é muito chocante e tal. Então, cara, assista esse filme que é bem legal. Algum dia eu vou assistir também, mas deixa estar um dia ensolarado e tal, né, que eu durma bem na noite de assistir, porque realmente é um filme que é bem, bem tenso, assim, bem impactante mesmo no finalzinho aí.
Ah, eu não achei tanto, não. Não achei ele é tão... Tirando o final. Mas tirando isso, ele é bem ok. Você já viu ele também, Alan?
Não, vi não. Nunca tinha nem ouvido falar.
Assiste ele depois e dá uma ideia. Que você achou? Que você achou do final?
É, assiste aí. Depois você assiste, Alan. Você que é o menino do terror aí, junto com o Fidel. Assiste aí e depois você dá um feedback. desgraça. Foi procurar a porra do filme aqui e já me vi. Ai, que merda. Não vou dormir hoje, filha da puta. Aí, viu? Quem procura, acha, malandro. Quem procura, acha. Já dizia o mestre Louvadeus.
Você está ouvindo mais um podcast.
E galera, o que vocês recomendam aí de terror pra quem quer começar? E eu queria também que vocês falassem um pouco do terror atual, porque a gente já falou um pouco sobre o neo-terror, né, o pós-horror, né, dos filmes aí da Bruxa, do Hereditário e tal. E eu queria que vocês indicassem aí obras clássicas aí do terror e também que a gente voltasse a falar um pouco disso. Porque vocês acham que esses filmes, tipo filme slasher, found footage, vocês acham que esses filmes voltam a ter algum espaço no mercado ou vocês acham que demora? Porque, igual, agora no cinema está lançando Pânico 5, né? O último filme que saiu do Pânico acho que foi 2012, sei lá, 2013, alguma coisa assim, que é o Pânico 4. E aí agora está saindo Pânico 5. E vocês acham que esse tipo de filme, né, mais clássico, assim, mais clichêzinho, assim, vocês acham que volta a ter espaço aí nas salas de cinema, nas prateleiras ou não? Agora a parada é pós-horror. O que vocês acham?
Eu acho que, infelizmente, né, esses filmes, né, esses clichês aí que a gente já era pra estar cansado de ver, né, sempre vai ter espaço para eles, né? Então eu acho que sempre vai ter uma salinha de cinema reservada para esses filmes, por mais que existam materiais melhores aí para a gente assistir, né? Sempre vai ter, essa parte mais voltada para as massas, né? O pessoal que não quer uma profundidade, só quer tomar um sustinho ali com a câmera gravando espírito. Então vamos aí ter pelo menos uns 70 atividades paranormais, então pode ficar tranquilo quem gosta, porque eu acredito piamente que eles vão continuar existindo, para a minha tristeza.
Então, sobre o terror atual, primeiro sobre esse pós-horror, eu acho que ele vai ficar aí até a galera sugar tudo, até ele parar de render. E vai, disso vai surgir algo novo, que vai render uma grana muito boa e vai virar nova onda, vai vender pra caramba, até ir parando de fazer sucesso e surgindo outra coisa. Mas isso que o Alan falou, concordo também, que sempre tem gente querendo um filme de terror mais simples, mais clichê, e sempre vai ter filme assim. Agora tá rolando muito remake também, estamos fazendo esse novo Halloween. Fizeram o novo Pânico, que saiu agora, o Candyman. Acho que vão ter alguns remakes, alguns reboots. Vai ter algumas coisas desse jeito também.
Igual no caso do Halloween mesmo. Sempre que Halloween dá errado, aí eles rebootam a franquia e começam de novo. Então, tipo assim, tem lá Halloween 1, 2, 3, sei lá, a franquia quando começou lá na década de 70, era Halloween 1, 2, 3... 4 até, sei lá, o 7. Aí depois fizeram um remake em 2... Não, não fizeram um remake, fizeram a continuação, acho que em 98, que era o H20, né? Que era pra comemorar os 20 anos do lançamento do primeiro filme. Aí no H20, eles ignoraram filmes 3 em diante, e aí passou a ser tipo assim, 1, 2 e o H20. Aí depois, nesse de 2018 aí, eles jogaram pro alto, falaram assim, não, só o primeiro que vale, aí depois o primeiro de 78 e o outro de 2018. E aí depois tem esse do Halloween Kills aí, que, se não me engano, é do ano passado. Então, tipo assim, daqui a pouco eles estão fazendo isso também, né? Vai pegar aí, igual o Bruno tava me falando, que abraça aí, Bruno. Que o Sexta-feira 13 tá em disputas de direito, então vai demorar até um outro filme. E aí ele me falou que o próximo filme do Halloween seria o décimo... Do Halloween, não. O próximo filme do Sexta-feira 13 seria o 13º filme da franquia. Certeza que vão fazer um reboot, velho. Certeza. Certeza que vão fazer um troço mó... Sabe, de numerologia aí para o 13º filme do Jason e tal. Igual fizeram com Halloween. Então, tipo, eu acho que talvez, igual o Fidel falou, né? O pós-horror tá aí, vai dar dinheiro, né? Assim como o primeiro atividade paranormal. Um filme de, sei lá, $15 mil, que vai render 800 milhões, não sei quanto que foi o retorno de bilheteria do primeiro Atividade Paranormal, mas foi uma coisa absurda, foram na casa dos milhões mesmo. E aí começaram a fazer vários filmes, igual o Alan falou. E aí eu acho que o pós-horror, eu acho que vai pelo mesmo caminho, vai fazer dinheiro e tal, os estúdios vão investir um tempo. E aí depois, quando cansar, a galera achar ruim, volta aí, sei lá, um remake aí do Fred Krueger, né, um remake do remake, que teve um em 2010 também. Aí volta a, sei lá, ter coisa de, sei lá, o mercado talvez comece a importar esse filme coreano agora, que estão fazendo sucesso e tal, e aí pega os filmes de terror coreano, pega não sei o que, então vão fazendo suas próprias versões também dos Estados Unidos. Então acho que por enquanto, assim, esse pós-horror vai dominar bastante o mercado de terror aí. E depois eu acho que vai dar uma arrefecida e a gente volta a ter slasher, filme de monstro, né, fazer lá o Atividade Paranormal lá. Atividade Paranormal não, gente, o Invocação do Mal, que tava fazendo seu próprio universo cinematográfico, que era o Invocação do Mal 1 a 3, aí depois a Annabelle, aí depois a Freira, aí depois a Maldição da Chorona, e tudo ali no mesmo universo ali, porque uma coisa desgraçada que a Marvel criou, essa necessidade das franquias tudo passar no mesmo universo, então isso é uma bosta. Eu particularmente não gosto muito, e todo mundo quer fazer, e a maioria faz errado. Então, acho que a gente vai ter aí uns filmes desse sentido aí, mas vai demorar um pouco, assim, até a gente cansar do pós-horror e voltar esse pé no chão aí.
Olha só, eu tenho uma colocação aí a respeito do fim do pós-horror. Diferentemente dos outros filmes, né, por exemplo, Invocação do Mal, ou os gore aí normal, né, que a gente vê, Jogos Mortais, coisas assim, esses filmes eles saturam, porque sempre é mais do mesmo, né? Então, uma hora as pessoas cansam dele, mas sempre vai ter alguém que vai querer sempre ver aquilo. Mas na maioria das vezes a pessoa cansa daquilo. O pós-horror, eu acho que como ele não tem um padrão, eu pelo menos não consegui ver um padrão, é até difícil caracterizar esses filmes, eu acho que ele não vai acabar pelo excesso da repetição. Eu acho que o que pode acontecer é pelo contrário, é acabar a criatividade de se gerar conteúdos nesse estilo, entendeu? Então eu acho que o fim do pós-horror vai ser pelo fim da criatividade de criar filmes sem um padrão assim necessariamente pronto, porque uma hora a criatividade, né, uma hora, assim, eu esqueci a palavra agora, né, o repertório vai ter fim, entende? E talvez até caia na repetição, aí vai acabar, né, de qualquer forma se cair na repetição, mas eu acho que não cai na repetição. O fim da criatividade pode ser o fim do pós-horror para dar talvez origem a um novo subgênero ou retorno dos gêneros antigos, né, assim, no auge, vai voltar aí uns found footage, apesar de found footage ainda, meio que ainda tá no auge e não acabou, eu acho que é isso, eu não sei se vocês concordam comigo.
Mas, então, eu acho legal falar primeiro que são os filmes que já existiam antes, pois muita gente fala que eles foram que é um movimento que surgiu agora, mas tem filmes muito antes que já faziam isso. Tem aquele Bebê de Rosemary, o Iluminado. Então, mas agora que eles estão fazendo sucesso, eu acho um pouco disso que o Alan falou, que vai acabando a criatividade, talvez. É difícil prever isso, né?
Pra caramba. É difícil prever mesmo o que vai ser tendência e o que não vai ser. Porque surge uma parada aí que ninguém dá nada e aí o filme vai lá, estoura e faz sucesso, vira franquia, vira atração na Disney, sei lá, nos parques da Universal, sei lá, alguma coisa assim, e é bem complicado mesmo a gente tentar prever essa parada. Mas é isso, né? Eu acho que tá aí pra gente ver mesmo e a gente ver, a gente gostar, não gostar, discutir sobre, igual a gente tá fazendo aqui e tal, com tanto filme trash quanto filme slasher, quanto filme gore, de monstro e tal, que é uma categoria que a gente não falou aqui, que é aquele filme tipo, Lobisomem, a Múmia, a Criatura, o Monstro da Lagoa Negra, essas paradas, então é uma categoria também de terror que pode pegar várias outras, então pode ser um filme de monstro mais trash, ou um filme de coisa mais sangrenta assim e tal. Mas é isso, né? Vão ter várias vertentes aí que, né, a galera vai gostando ou não, né? Porque tem isso também.
Você está ouvindo mais um podcast.
E de recomendação, que a gente acabou não falando. Então eu recomendo que a galera aí assista... Vou recomendar dois aqui, que é um novo e que é um outro que é um clássico do terror. Mas fiquem à vontade também para assistir todos os filmes aí que a gente falou, vocês anotem aí e tal. Mas eu vou recomendar dois, que o primeiro, A Bruxa, que é um filme que me surpreendeu pra caramba. Não esperava, assim, como que... Eu sabia que era de terror e tal, assisti meio com o pé atrás, assim, mas foi um filme que, pra mim, pelo menos, foi uma surpresa bem, bem positiva. E o outro é o Iluminado, que o Iluminado, cara, eu nunca tinha assistido ele todo, geralmente assisti uns trechos e tal, mas esse filme, cara, é muito doido, velho, é outro filme também baseado numa obra do Stephen King, e cara, que filme foda, velho, o Iluminado é muito bom, então as minhas recomendações aí de terror, né, A Bruxa e o Iluminado, pra você assistir aí em família, entre amigos... com os conges, né, como diria aí o juiz lá de Curitiba, e é isso aí, minhas recomendações são esses dois filmes aí.
Eu ia recomendar dois, mas aproveitando a recomendação do Arthur aí, eu vou recomendar três. Dois que eu ia recomendar é Autópsia, que eu já falei aqui, e Chave Mestre. Chave Mestre tem que assistir, Autópsia ainda pode ser que você não precise assistir, mas Chave Mestre é uma... não dá pra dispensar. Aproveitando a recomendação do Iluminado pelo Arthur, eu recomendo também Doutor Sono, porque Doutor Sono conta a história do menininho, sei lá, 30 anos depois do Iluminado, né? 40 anos depois, ele já adulto, né? A criancinha lá do Iluminado, ele vira adulto e o filme é bem interessante, sabe? Bem, bem original, assim. Não dá muito medo, não, mas é bem, bem legal a história. É um filme grande, então dá pra entreter por bastante tempo. Então fica essas três recomendações.
Bem, pra mim, de recomendação, vou recomendar dois. Primeiro eu vou recomendar Morto Não, que é de 2018, um filme brasileiro, pra quem nunca ouviu falar do cinema de terror aqui no Brasil, quer conhecer. Ele é um filme excelente, fica a indicação. E o segundo que eu quero recomendar é um filme japonês, que chamou Pacto, de 2001. É um filme muito louco, é pesado, mas é um filme muito doido. Pra quem nunca viu nada japonês, é algo interessante.
Eu vou ter que sugerir outro aqui, porque eu esqueci, né? Precisa sugerir um terror brasileiro. É Mal Nosso, né? Mal Nosso. Que, inclusive, foi gravado em Ribeirão Preto, né? Então, tá aí um filme pra vocês assistirem brasileiro, terror muito bom. Tem na Netflix, eu acho, se não for... se não tiverem tirado do catálogo.
Você está ouvindo mais um podcast.
Muito bem, senhores. Então, recomendações feitas. Acho que a gente falou de tudo aqui, já pegou todos os itens aqui da nossa pauta. E é bom que quando a gente tá conversando assim, a gente acaba falando coisas da pauta sem ficar aquele seguindo igual robô e tal. Mas é isso aí, galera. Valeu demais. Acho que a gente pode encerrar por aqui. E eu queria que vocês deixassem aí o tradicional recado final aí do episódio, final do episódio. Então, convidados, por favor, fiquem à vontade, o palco é de vocês. Deixe aquele recado aí pra galera que tá ouvindo aí esse cast aí de terror.
Queria, então, mandar um beijo pro meu pai, minha mãe. eu já participei tantas vezes que meu repertório acabou, então eu vou encerrar com uma frase. Assistam Chave Mestra.
Alan, pode ficar tranquilo que você tomou uma suspensão aí de 5 episódios e... tô brincando, era zoeira.
Só mandar um abraço e falar pra quem puder se cuidar nesses dias. Cuida aí, tão complicadas as coisas. Então eu vou falar igual aquelas propagandas de TV. Terror mesmo pega a Covid, é essa doença. Então se cuida, galera.
Meu Deus, essa foi realmente o encerramento mais criativo da história desse podcast.
Foi. Peraí. Parabéns aí, hein, Fidel, porque deu até aquela arrepiada ali.
O que você acha?
Como é?
Patentear essa fala. Vou vender pra Globo.
Vende ideia aí, essa fala. Vende ideia aí pros estúdios aí, porque foi boa essa frase aí. Foi boa. Igualmente importante, hein, galera? Então vamos cuidar aí, né? Vacinar direitinho aí, porque agora a gente já tem vacina. Então complete aí o seu esqueminha vacinal aí. E no mais é isso, rapaziada. Mais um podcast aqui se encerrando. Nesse episódio aí sobre terror, né? Então a gente, se você gosta, se você não gosta, aí troca uma ideia aí com a gente. E se você gostou, compartilha aí com seus amigos, seus conhecidos aí que gostam de terror também, que gostam de tomar susto e filme de espírito e filme de trash e tudo mais. A gente indica, então, né, o Alan recomendou aí o Refúgio Cult. Eu indico também o Trecheira Violenta, lá no YouTube, que é um canal bem legal, que fala de vários filmes de terror. Filmes de terror conhecido, filmes de terror desconhecido, filmes de terror bizarro, entre outras coisas. O canal fala disso, é bem legal, tem umas análises lá e tem também explicação de cronologias, né, de franquias. Então é bem legal. E é isso, até semana que vem, né, com mais um episódio. Segue a gente lá no Instagram, contribua com a nossa campanha no Padrim e espalha a palavra do mais um podcast. É isso aí, galera. Valeu, falou!